muito bem, estamos no ar, vamos falar de reforma política, né, os passos da reforma, em que essa reforma pode ser considerada uma reforma avançada, em que pode ser considerada uma reforma conservadora, onde não teve reforma, né? Nós vamos debater, eu estou recebendo aqui nos estúdios o professor Adelmo Santos, que é um grande nome na contribuição dos debates, uma figura que tem ajudado muita gente a entender vários temas e a trazer suas opiniões, a difundir ideias, pensamentos, fazer a gente refletir. O Ivanildo Valeriano participa por telefone. Ivanildo também tem participado do debate político e algumas questões tocam nos municípios, nos estados, na federação. Você vai poder participar pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Adelmo, ontem nós tivemos a aprovação do fim da reeleição para presidente, governador e prefeito. Passou na Câmara. Me parece ser o ponto que mais gera repercussão dessa reforma política. Ela acaba com a reeleição. Ela também tratou de financiamento. Me parece, vou pedir sua opinião, que não avançou muito, porque acaba a doação para o político, mas continua a doação privada para o partido, que me parece uma variação do mesmo tom, trocar seis por meia dúzia, não sei o que é que você pensa. Mas eu queria, antes da gente ir por ponto, uma leitura conjuntural sua. Essa reforma política, ela atende plenamente os interesses da nossa sociedade ou ela é tão conservadora quanto essa casa, pelo que dizem os analistas? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Michele Martins. Bom dia, Tito Barbosa, ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, eu, no cenário atual, no contexto atual, eu considero que eu não tenho muita expectativa da gente ter uma reforma política democrática como a sociedade almeja no Brasil. Eu acredito que a reforma que vai acontecer, ela vai ter muito a cara desse Congresso Nacional que nós temos hoje. É um Congresso, na grande maioria esmagadora, um Congresso conservador, um Congresso que é apoiado pelos grandes grupos econômicos desse país e que defende interesses econômicos, né? Então, em detrimento de interesses maiores, interesses coletivos da sociedade, do povo brasileiro. Então, na minha avaliação, está deixando a desejar a participação da sociedade civil. Existe uma expectativa muito grande de que a sociedade ela pudesse opinar e participar decisivamente na questão da nossa reforma política, mas eu vejo realmente uma participação muito tímida dos movimentos sociais, da sociedade organizada, das entidades de classe. A OAB tem dado alguns sinais, né, feito algumas críticas, mas não tem participado como deveria participar. Então o Congresso vai levando a reforma da forma dele, né, de forma que defenda os interesses que sejam mais importantes para o perfil que tem o Congresso e para quem apoia aquele Congresso que está lá, que ajudou a eleger aquele Congresso. Então, é lamentável que a gente está começando a ver uma reforma política, mas está parecendo mais como remendos, né?
Isso.
Vai sendo mais remendos.
Remendos numa roupa já velha e já muito desgastada, né?
Exato. Então, a gente fica frustrado porque a gente queria realmente uma mudança mais radical, que a gente pudesse ter um sistema político, de fato, que atenda aos interesses do povo brasileiro e que iniba, diminua de forma concreta os níveis de corrupção que a gente tem no país hoje.
Do que já foi discutido na reforma, de todo o bojo da reforma, que ponto você colocaria como mais importante, o que mais se avançou e qual o maior retrocesso?
Nil, os pontos mais importantes da reforma, o que tem, na verdade, sido já discutido, aprovado, inclusive pelo Congresso, ontem, inclusive, eu acho que tem dois pontos que são extremamente relevantes, que é o financiamento das campanhas e a questão da reeleição. Então, ontem, o Congresso Nacional aprovou o fim da reeleição. Então, para você ter uma ideia, foi a grande maioria, estou confundindo aqui com o financiamento privado. Então, o fim da reeleição foi quase uma unanimidade. Isso é importante. Eu acho que a sociedade toda, ela defendia exatamente que acontecesse esse fim da reeleição para os cargos de presidente, governadores e prefeitos. Isso é um avanço, a gente deixa de considerar um avanço com relação a essa proposta aprovada. Agora, uma coisa que eu estou questionando, e eu, inclusive no início eu comecei a defender essa ideia da gente ter eleições unificadas. Acho que as eleições unificadas, ela é importante do ponto de vista de você reduzir custos. Mas se você pensar em redução de custos, você tem que pensar na estrutura de financiamento hoje das campanhas e mudar essa estrutura. Então, se você, voltando para a questão das eleições unificadas, em um dia só você votar e eleger todos os nossos poderes, você eleger do vereador ao presidente da República, é importante, do ponto de vista dessa questão de redução de custos e outras coisas. Agora, do ponto de vista, que eu vou colocar aqui a minha defesa, da participação da sociedade, do ponto de vista do debate político, aí fica precarizada o processo eleitoral. Porque você imagina só, em um dia você ter uma eleição geral, e nessa eleição, nessa campanha, você está discutindo e debatendo a Câmara de Vereadores do município, a eleição de prefeito do município, né, dos municípios. Você está discutindo a eleição para governador, né, os debates políticos, programa de cada um. E você está discutindo do presidente da República e também dos deputados e senadores. Então,
é muita coisa para refletir em pouco tempo.
Você vê hoje como está acontecendo, Nilo, no sistema atual, você tem duas eleições e a gente ainda vê precarizado o debate. Inclusive, a gente precisa avançar nessa discussão com relação à participação da sociedade, ao debate político eleitoral, né, pré-eleições, ou seja, o que é que os candidatos, né, aos cargos de executivo e do legislativo, né, eles têm de fato como proposta. Inclusive, tem pessoas que estão pensando mais avançadamente de que haja um compromisso maior, né, de você ter um programa de governo, né, ter um programa de governo, ter diretrizes de governo de forma clara e que essas diretrizes tenham a legitimação da sociedade brasileira, do povo, né, da sociedade organizada a nível local, estadual, federal. Então, existe esse debate também. Então, nós estamos ainda bastante distantes. Se a gente agora unifica essas eleições, aí com certeza é um retrocesso muito grande, né, para a questão desse debate. Então, a gente precisa avançar na questão do debate com relação a programas, porque, infelizmente, o sistema atual está sendo pragmático, não está sendo programático, né, do ponto de vista de propostas e de programas de governo para a sociedade.
Uhum. Agora, o que não foi definido ainda é a história de como vai se dar essa unificação, né? Porque você pode ter um mandato tampão ou pode ter eleição agora para, digamos, supermandatos também, que podem durar até 6 anos. O que é menos complicado, na sua opinião?
Eu acho que eles têm que encontrar um meio termo que, por exemplo, não prejudique quem está atualmente no poder, mas também não favoreça quem está atualmente no poder, né? E que também não prolongue muito esses mandatos tampão, porque de repente, quando um gestor está fazendo um bom trabalho, está bom.
Tudo bem,
tá ótimo.
Quando não for legal.
Mas tem gestor por aí que é terrível, né? Então, uhum, vai ser muito ruim para a população daquele lugar. Então, eles precisam encontrar uma saída, uma alternativa. A gente sabe que para as eleições de 2016 e 2018 não prevalecerão essas mudanças, né? Então, serão a partir das próximas eleições que vai prevalecer essas mudanças. Então, encontrar aí uma forma alternativa daqui até lá, ou seja, se aumenta o mandato dos prefeitos por mais 2 anos e unifica as eleições de 2018, ou mantém como está e as eleições presidenciais para governador para 2022. Então, isso aí precisa encontrar uma alternativa, na verdade. Precisa estudar melhor isso e eu acho que tem que ter um debate melhor entre tanto o Legislativo, tanto o Congresso Nacional com a sociedade e a sociedade também debater essa questão.
Montar alguns cenários. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, no plano local, que é o que me parece às vezes interessa mais as pessoas, que elas querem saber como é que fica na sua cidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de Afogados e das cidades onde os prefeitos podem concorrer à reeleição. Por exemplo, Afogados, Tabira, Carnaíba, onde mais aqui na região? Flores, a senhora pode concorrer.
Iguaraci.
Iguaraci, né? Serra... Iguaraci sim, pode, porque Dessolles teve dois mandatos, aí foi Alberto que voltou Dessolles.
Sertânia.
São, né? José do Egito, Sertânia, Serra Talhada, estou nessas cidades. Né? Aí eu vou pegar o exemplo de um que vale para todos, Patriotas, que é pseudo-candidato à reeleição. Ele concorre em 2016 e o mandato dele pode ser de 2017, é 17, 18, 19... 20, 21, pode ir até 2022, né? Não é assim?
É, são quatro anos.
São quatro até... Então, 17, 18, 19, vai até 2020.
Mas seriam cinco anos. E se anos. Tiver...
Não, mas os cinco anos já vão valer. É isso que eu, essa é a minha dúvida. Já vale para agora ou a regra... Ele já vai ser eleito agora por mandato de cinco anos? Em 2016, não. Se ele for eleito. Subjetivamente, dando um exemplo, ele a regra não vale para essa reeleição agora, ele continua com mandato de 4 anos. O que pode se discutir aí para coincidir eleições gerais, se ele for reeleito, ou quem for o prefeito, teria um mandato de 6 anos, certo?
Para coincidir com as eleições.
Para coincidir com as eleições, as chamadas eleições gerais. Então veja como ainda é uma coisa que até na cabeça da gente embaralha um pouco. Porque pelo texto, eu estava lendo ontem, estava lendo a matéria do G1, e pelo texto aprovado, a nova regra não valerá para os prefeitos eleitos em 2012 e para os governadores em 2014, que poderão tentar pela última vez uma recondução. Quer dizer, no caso desses prefeitos todos que eu falei da região, o Paulo Câmara, por exemplo, eles vão poder tentar uma
reeleição.
Isso. Por que é que isso foi? Por que é que eles decidiram isso? Porque eles sabiam que se já fosse para mudar agora, os partidos que detêm a maioria dos governadores iriam ser contra, a maioria dos prefeitos iria criar uma confusão enorme. Né? E eu ainda não estou entendendo essa conta ímpar de 5 anos, como é que eles vão resolver? Porque o que pode acontecer é, no lugar de mandato tampão de 6 anos, você ter mandato de 5. Não é isso?
Isso.
Porque aí teria lógica a história dos 5 anos e não... É uma conta diferente. Mas, de todo jeito, é uma coisa que a gente ainda está acostumando, começando a entender, né, Adelmo?
Exato. Então, o que precisa se encontrar, Nil, é uma alternativa que em 2020, seria 2022, 2023 a eleição para presidente e governador e tal, dentro do processo. Então, que nesse período aí se encontra uma alternativa, ou que bota os 4 anos de prefeito e 5 para... Que a gente possa, se é que vai unificar as eleições, que encontre o meio termo aí, que ou bote 5 anos para presidente, ou 4, ou 5 para o próximo prefeito que seja reeleito para o ano, mas que a gente encontre uma alternativa, né, que seja a melhor alternativa, que nem estique muito, nem também prejudique os prefeitos reeleitos no próximo ano. Então, eu acho que esse debate precisa ele ser aprofundado melhor. Eu acho que tem um interesse muito grande, inclusive, de todos os prefeitos do Brasil, né, dos próprios deputados também, de discutir isso. E eu acho que eles vão encontrar uma alternativa. Né? Naturalmente, quem está no poder tem mais força, e a gente espera que eles cheguem aí a um consenso que possa, de fato, atender os interesses de uma reforma mais democrática.
Uhum. É realmente algo muito... Muito interessante. Vamos pegar um tema aqui para ouvir o povo, para ouvir nós, o que a população pensa. Fim da reeleição e mandatos de 5 anos para prefeito, governador e presidente. Você é contra ou a favor? Vamos ouvir 5 pessoas aí. Ontem, os deputados aprovaram fim da reeleição para presidente, governador e prefeito. Você achou boa essa decisão dos deputados? O que é que você acha disso? Vamos ouvir aí 5 pessoas rapidinho. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, meu filho.
Bom dia, quem fala?
Marciano.
Amigo Marciano, sua opinião.
Eu lamento que ficou meia boca, né? Porque, na realidade, o que seria ser feito era para vereador, principalmente para deputado e senador.
Devia valer para todos.
Faz da política um meio de vida. Quer dizer, né? É brincadeira o cara ficar 40 anos no mandato, o povo sustentando e não tirar. Tá certo que isso é uma conscientização do povo. ou seja, falando claro, falta de vergonha também, que muitos não têm formação, se vendo por bancadas de bebida, e o vereador, que não faz nada, fica aí 3, 4, 5 mandados. Aí é lamentável isso, eu gostaria mesmo que fosse feito para todos, para vereador, para deputado, para senador e para os executivos. Muito obrigado.
Viveri, obrigado, Marciano. Aí a opinião dele é importante, Viveri, vale para todo mundo. E não vale para vereadores, não vale para senadores e nem para deputados. Né? Na verdade, a regra de senador é aquela regra de 8 anos. Né? Ele ficou 8 anos. O deputado ele pode ter mandatos infinitos, é exemplo do Inocêncio Oliveira. E vereador também pode ficar o tempo que o povo deixar lá. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Aqui é Marluz.
Diga, Marluz.
Olha, Júnior, se for para valer para todos...
Você diz que deveria valer para todos essa regra.
É, para todos.
Não ter reeleição também para... Né? Não ter reeleição também para cargo legislativo.
É, com certeza.
Uhum. Ok, tá aí sua opinião. O amigo Valdemir Siqueira está dizendo o seguinte sobre sua posição. Está dizendo, eu concordo. O Valdemir, eu não entendi, porque a gente falou de alguns temas aqui e chegou a tua opinião. Aí eu não entendi sobre que tema específico você discorda de Adelmo. Que ele está dizendo assim, Nil, eu concordaria com Adelmo se o povo votasse ideologicamente ou por propostas, o que infelizmente não acontece. Então, não sei qual das propostas, mas vamos para o ouvinte. Alô, do telefone.
Alô, Nilzinho, é Sandro Pereira.
Sandro, sua opinião.
Eu concordo, Nilzinho, que é... Como é que se diz? Numa impasse, é... Como é que se diz? Reduziria gastos e também e reduziria também o tempo da gente para as urnas, né?
Então você já está dizendo que concorda com a eleição geral, né?
É.
E a questão de mandato sem reeleição, você é a favor?
Um mandato sem reeleição.
Sem ter direito à reeleição.
Só a favor. Só a favor,
também. Pronto. Obrigado, amigo. Vamos lá com mais dois ouvintes, 3838-1213. O que é que você está achando aí? O Congresso, né? O Congresso aprovou o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito. Alô, do telefone.
Alô,
Quem é? Bom dia. Bom dia. Quem fala?
João Sebastião, já de Colônia.
Diga, amigo Sebastião.
É o seguinte, eu concordo com essa modificação de acabar com reeleição. Eu sou contra. Eu sou contra a reeleição.
É contra
a reeleição. Sou a favor de acabar com a reeleição.
Uhum.
Outra
okay.
coisa, eu gostaria também que fosse valesse geral para senador,
uhum.
deputado federal, deputado estadual e vereador.
Uhum.
Porque é o seguinte, se não tivesse reeleição para essa outra gente, caberia espaço a outras pessoas que às vezes quer trabalhar com dignidade, aí ficam os mongando lá dentro em Brasília, metendo a mão no dinheiro público, faltando para a saúde, para a educação, para a segurança, e lá metendo a mão grande e continua lá dentro. Então eu só conto isso aí.
Uhum. Ok, amigo, obrigado aí por sua opinião, Sebastião. Vamos fechar aqui nessa rapidinha, a gente voltar para o Adelmo, 10h44. O que você está achando dessa mudança aí na legislação? Alô, do telefone. Oi?
Alô?
Quem fala?
É Luciene.
Diga, Luciene.
Ó, Nil, uma coisa que eu queria saber é sobre esse negócio da pensão por morte, que eu não entendi direito.
Pensão por morte?
Isso.
Você já é pensionista?
Não, eu sou viúva, só que eu não tive direito na pensão porque eu não tinha união estável.
Ah.
Então,
olha...
Então, ficou para o meu filho.
Uhum. Nesse caso, Luciene, só para aproveitar e vou lhe ajudar, nesse caso não muda nada. Se você já não recebe, não vai ter nenhuma alteração que beneficie sua situação. O que aconteceu com a pensão é que eles estão agora fazendo um cálculo, né, para acabar com aquela história de que você tinha uma relação de pouco tempo, o cara contribuía pouco tempo. É uma conta que a mulher, dependendo da idade, ela não tem mais pensão vitalícia. E também não recebe integral, vai ser feito um cálculo agora. É porque são tantos temas importantes na pauta do Congresso que acabam gerando esse tipo de pergunta. Vamos à última sobre reforma política. O que é que você achou dessa decisão do Congresso de fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidente. Alô do telefone.
Alô, meu Júnior.
Paulo Roberto, o que achou, Paulo?
Com certeza.
Paulo?
Com certeza.
Com certeza o quê?
Paulo Roberto, né?
Paulo Roberto, com certeza. E é com certeza em, o quê em relação a quê da pergunta que eu estou fazendo?
É para você, é para dar a oportunidade dessa pessoa que está, né?
E é?
Eu sou contra o negócio de
reeleição.
Não gosto de eleição, detesto eleição.
Tu não gosta nem de eleição, quem dirá
de
rir? Não
gosto nem de falar no negócio de eleição, que eu fico nervoso.
Tu fica morto, né?
É
triste. Obrigado, Paulinho. Bom, o povo tá concordando agora. Tem aqueles que dizem o seguinte: deveria valer para todo mundo, para cargos legislativos também, Adelmo.
Olha, isso é a voz do povo, é o desejo do povo brasileiro, né?
Porque deveria ter sido ouvido pelos congressistas.
A democracia, né? É exatamente isso. Acredito que o parlamento brasileiro, ele não tem interesse, de forma alguma, de fazer mudanças nessa linha aí, Nil, de reduzir ou de restringir ou de acabar com reeleição para o legislativo, né? Porque já é uma cultura que está, né, impregnada de que o vereador, o deputado, né, pode se eleger, se reeleger. A gente tem exemplos aí de 35 anos, 40 anos, né, com deputado no poder, né? Então, isso, eu particularmente acho isso um absurdo. Deveria, pelo menos, mexer nesse setor aí e reduzir, pelo menos reduzir, eu acho que a 2 mandatos, no máximo 2 mandatos, porque a gente precisa renovar os quadros. E é exatamente essa questão do profissionalismo na política que faz com que venham exatamente as práticas, né, os malfeitos, dentro do sistema político brasileiro. Então, era importante que o Congresso desse um passo desse, mas eu não acredito que ele vá trabalhar por isso aí. Tem outro ponto aqui, Nil, que eu gostaria de colocar, que é com relação aos senadores. Então, existe inclusive uma proposta de acabar com o suplente de senador, que eu acho isso um absurdo. Eu também acho outro absurdo essa questão da reeleição automática, do senador, 8 anos de mandato do senador, né? Ele poderia também participar de uma eleição normal como um deputado, né?
Você acha que o Brasil, eu vejo essa confusão entre duas casas legislativas e a gente está vendo agora uma briga institucional e de poder entre o Eduardo Cunha e o Renan Calheiros. Você não acha que o Brasil deveria ter um parlamento único? Você comunga dessa opinião ou não?
Não, eu acho que o Brasil não
está preparado
para isso. O Brasil tem outra cultura ainda. É igual a questão do voto facultativo, que eu também gostaria de um pouco de emitir minha opinião. Então, o Congresso Nacional tem o papel dele, o Senado tem o papel dele. O que a gente precisa é criar regras mais democráticas para eleger esse Congresso e esse Senado. Isso é que a gente precisa. Eleições mais democráticas, um sistema político mais participativo e mais democrático. Isso sim, a gente precisa avançar e precisa consolidar para que aí a gente tenha representantes que possa ter maior legitimidade nossa da sociedade brasileira e possa dar o retorno que a sociedade brasileira espera dos parlamentos.
Eu vou ter que chamar um intervalo. Na sequência, eu vou pedir a opinião de Adelmo sobre essa questão que ele acaba de levantar. Vamos ouvir o Ivanildo Valeriano e sua posição sobre a reforma política. E o ouvinte continua participando pelo telefone ou pela internet. Muito bem, voltamos aqui falando da reforma política no nosso debate. Eu volto nesse bloco conversando com o Ivanildo Valeriano. O Ivanildo que acompanha, né, também esse debate, é uma das figuras interessadas como agente político, como debatedor político e jurídico também. Como é que você está vendo aí esses temas todos discutidos na reforma, Ivanildo? Com que você concorda e o que é que, em que você acha que não haverá avanços? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, a honrosa presença aí do professor Adelmo Santos, né? Conheço há muito tempo, somos amigos, né? Nunca debati com ele, mas seria uma honra de ter debatido aí com o professor aí na Rádio Pajeú, se tivesse me avisado com antecedência, mas mesmo assim eu estou fazendo um trabalho científico muito importante, eu não posso parar esse trabalho. E um bom dia a Michelle, não sei se foi ela que me ligou, mas sim, a Tito e aos ouvintes da Rádio Pajeú, que está na escuta desse importante debate sobre reforma política. Eu, Nil Júnior, antes de falar, eu vou delimitar meu tema
dando exemplos aqui da cidade de Afogados em Gazeiro para não ir para o país inteiro, né? É um assunto muito importante, né? Diferente dos que eu estive aí no rádio, é uma coisa que vai ser colocada em prática, é uma coisa que vai ajudar toda a sociedade civil organizada. Então, o que eu acho muito importante em tudo isso, é o fim da reeleição, né? É um instituto que foi criado no governo do Fernando Henrique Cardoso, através de uma proposta, a emenda à Constituição do nosso deputado federal Mendonça Filho, que na época era deputado e hoje é deputado. Inclusive, estou vendo aqui no jornal, ele votou contra o fim da reeleição, né? Ele foi um dos criadores da reforma da reeleição e ele mesmo votou contra. Outro ponto importante nessa reforma política é com a questão da eleição da representação proporcional, que abrange os vereadores, os deputados estaduais e os deputados federais. Eu tinha no primeiro momento, sempre eu dizia às pessoas, que o interessante seria que os vereadores fossem eleitos de acordo com a quantidade de votos obtidos por cada um. Ou seja, aquele que tivesse mais votos deveria ser o vereador eleito. Mas a gente vai fazendo uma reflexão, a gente vai estudando os constitucionalistas, vamos tendo uma visão dos teóricos em que eles avançam e o que eles não avançam. O que é que se chega à conclusão? Por que não foi aprovado o distritão? Ou seja, aqueles vereadores, deputados estaduais e federais que tivessem mais votos fossem eleitos. E os que não tivessem uma condição política e também financeira alta, boa e resistente, não conseguiria ter um mandato parlamentar representando a sociedade. Então, o que é que acontece? Com a manutenção da proporcional, existe uma igualdade entre todos os candidatos. Que igualdade é essa? Ou seja, de acordo com os votos, vai se distribuindo proporcionalmente. Ou seja, será beneficiado a todos, principalmente uma maioria de parlamentares, uma maioria que pode ser também dessas pessoas que é a defesa da Constituição, que é de oposição. Então, quando você divide proporcionalmente, você está dando de acordo com de acordo com a necessidade de cada um. É como que a gente vê muito no direito constitucional, né? Se eu sou da classe alta, então eu não tenho direito de ter o Bolsa Família. O Bolsa Família é distribuído para aquela classe menos favorecida, ou seja, é de acordo com sua igualdade. Se você é uma pessoa de classe alta, você não terá o Bolsa Família. Se você é de uma classe excluída, você vai ter o direito ao Bolsa Família. Então, os direitos é de acordo com as necessidades de cada um. Então, na eleição proporcional, ela foi aprovada aí com 260 e poucos votos, mais ou menos isso aí, mostra o quê? Eu dou um exemplo de 2006, na eleição para deputados federais, no Brasil inteiro, de 517 deputados federais que representam todos os estados da federação brasileira, mais ou menos 35, 36 deputados federais foram eleitos sem precisar do partido político. Eu vou explicar por que o partido político. Na eleição de 2010, mais ou menos esses 36, 37 também repetiram esses votos, ou seja, foram eleitos, inclusive o Tiririca é efeito disso aí, Tiririca está no meio desses, nessa eleição 2010, mais ou menos entre os 37. Em 2014 não foi diferente, ou seja, a maioria de mais de 450 deputados federais foram eleitos proporcionalmente. O que é que significa isso? Isso significa que nós temos, vou dar um exemplo aqui de Afogados em Gazeira, mas eu vou ser rápido para não perder muito tempo. Vou dar um exemplo aqui de Afogados em Gazeira na questão do coeficiente eleitoral e o coeficiente partidário. Vamos dizer que na eleição agora que passou, de 2012, 20 mil eleitores de Afogados da Engazeira votaram, 20 mil eleitores, 20 mil eleitores votaram em candidatos a vereadores. Votaram no número do candidato, por exemplo, um candidato do número... Vou dar o meu partido para enfeitar, 45, que ainda estou um pezinho ainda. 45. Você tinha um candidato número 45.640. O eleitor ia lá votar 45.640. Pronto. Ali foi o voto para um candidato. Aí o eleitor, outro eleitor, ia votar no mesmo vereador, 45.640. Ele só votava 4, 5, 6, o 4 perdia o 0, ou perdia o 4, ou perdia o 6. Mas no momento que ele conseguia acertar o 4 e o 5, então isso era um voto válido, era um voto de legenda. Então, juntando o voto do candidato e o voto de legenda, você vai ter 20 mil eleitores que votaram nos candidatos a vereadores ou votaram também acompanhando os partidos. Você vai juntar esses 20 mil eleitores dos votos dos candidatos, os votos válidos no partido, vai dividir pelo número de cadeiras que tem a Câmara de Afogados da Engazeira. Você vai dividir os 20 mil pelo número de cadeiras que tem a Câmara de Vereadores. Nessa divisão, vamos dizer que o coeficiente eleitoral foi 1.800 votos. Se um partido conseguiu 1.801 voto, um voto a mais, ou 1.800, já se fez um vereador. Se o partido só fez 1.799, faltou um voto, ele não fez nenhum vereador. Já está fora dessa disputa. E quando você tem uma quantidade de voto e não consegue, aí sim, aí ela é proporcional. Por quê? Porque você vai ajudar aqueles outros partidos que têm um candidato pequeno, com uma pequena quantidade de votos. Nesse caso, se o coeficiente eleitoral foi 1.800, um partido teve 1.801, aí você tem aí, nessa situação, o coeficiente partidário. Por que partidário? Porque você atingiu aquela meta, ou também você não atingiu aquela meta. Então, é um processo matemático. Então, ela beneficia exatamente aqueles partidos com candidatos pequenos, e muitas vezes, numa coligação grande, você pode eleger um candidato com uma votação pequena. Vai depender dos votos dados ao partido. Isso significa, proporcionalmente, que o candidato não tem voto. Quem tem é o partido. Então, os partidos saíram fortalecidos dessa reforma política. Então, é um processo muito importante, Dil, porque por telefone toma muito tempo, mas aí no rádio seria melhor, mas pode fazer alguma pergunta que eu possa ampliar mais ainda.
Não, em linhas gerais eu entendi que você considerou importante não passar o distritão, né?
Com certeza, não passar o distritão, né? Por quê? Porque se você vê num Brasil desse, com 517 parlamentares, deputados federais, que uma pequena minoria, 37, 38, em três eleições seguidas, só conseguiram eleger isso aí, e a maioria, quase 500 deputados foram eleitos proporcionalmente, então mostra que essa tese é válida. Outra coisa, nas nações modernas, com a democracia avançada, então você precisa ter a igualdade de distribuição de representação. E o Brasil acompanha esse desenvolvimento dessa democracia moderna, que dá oportunidade aos partidos, aquela minoria de representantes, que eles possam representar a sociedade e não deixar apenas um grupo de políticos economicamente forte representando a sociedade. Então, nós precisamos exatamente disso, é uma divisão política, que a sociedade tenha várias opções de escolha. E uma delas não é tão forte, mas ela é o canal principal da abertura democrática, das decisões de opinião. Outra coisa muito importante, a nossa Constituição, ela garante a liberdade de expressão, o direito, e muitas vezes nós não usamos dos direitos que está lá na Constituição, que é de criticar, né, que é de espernear. Não é criticar levando mentiras, calúnia, mas é criticar mostrando os erros, mostrando que você tem direito a isso e aquilo. Esse é o direito de expressão, é o direito de espernear, é questionar contra a política, contra o legislativo, contra o judiciário, todos os setores da sociedade. Esse é o direito do cidadão, é o direito de se expressar, de questionar, de buscar seus direitos. Agora, se você não vai buscar esses direitos, as autoridades, o poder público, fica de mão cruzada. Uhum. Então, a Constituição está lá, implicitamente e explicitamente, está aberto e está fechado dentro da própria Constituição, que nós devemos buscar nossos direitos de opiniões, de criticar, né? Não criticar denegrindo a imagem do outro, mas criticando, mostrando que está tá errado nos direitos de igualdade de cada pessoa. Então, isso aí faz parte da nossa democracia, porque a democracia não só é eleger, a democracia é buscar todos os direitos assegurados pela Constituição moderna e democrática, que é o caso do nosso Brasil, a partir de 1988.
Muito bem, Ivanildo, agradeço aí sua contribuição, a Ivanildo Valeriano falando conosco também. Adelmo, segue o voto do relator nessa posição? Acho que vocês falaram a mesma coisa praticamente em relação, em linhas gerais, defendendo essa proporcionalidade, né?
Exato, Nil. Eu, inclusive, foi uma vitória da sociedade, essa questão de barrar o voto do distritão, como se chama, e foi uma derrota também do seu Eduardo Cunha, presidente da Câmara, já que ele queria botar de qualquer jeito, igual abaixo, o projeto. Mas ele foi derrotado, então foi uma vitória, na verdade, da maioria, ou seja, daquelas pessoas que têm boas ideias, né, têm como contribuir grandemente para a sociedade brasileira e que não poderia ter acesso, se eleger, se candidatar, porque não tinha dinheiro. Então, essa proporcionalidade ela é mais democrática, muito mais democrática. O distritão concentrava, ou seja, se elegeria os mais votados. E quem tem mais votos é quem tem mais dinheiro hoje no sistema político brasileiro. Lamentavelmente, quem tem mais poder econômico. Então, foi uma vitória nossa, da democracia brasileira, a derrota do voto distritão. Então, eu concordo plenamente com o Ivanildo, e eu acho que foi um ponto importante da reforma que foi aprovado. Com relação ao que a gente tinha conversado na primeira parte do debate, sobre a questão do voto facultativo. É outro ponto importante.
Você é contra? Porque esse é um dos temas que a gente vai para a opinião pública, o povo diz, eu quero que seja assim mesmo, e muita gente diz, usando aquela linha, para eu não sair nem de casa. Eu fiz uma pesquisa sobre isso recentemente, só para pontuar para você o que pensa o povo, né? A opinião, quando a gente faz uma pesquisa como essa, há muita gente favorável. Por que, na sua opinião, não estamos preparados para o voto facultativo?
Eu acho que quando você coloca, seja uma pesquisa numa rede social, seja uma pesquisa aqui na rádio, como você fez, as pessoas vão se manifestar exatamente contrário ao voto obrigatório. É exatamente esse pensamento, esse sentimento que o povo tem. Ou seja, não, eu vou ficar em casa. Ah, eu vou fazer isso, eu vou não sei para onde, eu viajo. Entendeu? Então, eu acredito o seguinte, nesse primeiro momento o que a gente precisaria, Nil, era aprovar uma reforma política mais democrática, né? Diferente desse sistema que está aí. E esse voto facultativo poderia vir depois, daqui a 8, 10 anos, eu acho que quando a gente consolidasse melhor esse sistema atual que nós estamos, e a gente poderia, lá na frente, né, trabalhar essa questão do voto facultativo. Eu acho que a sociedade estaria mais bem preparada. A gente também pode correr os riscos também da questão da compra do voto, aquela coisa, né? O cidadão vai ficar em casa muitas vezes, aquelas pessoas mais humildes, mais simples, e aí muitas vezes pode ser tentada, né, por alguns políticos a, né, querer vir votar de forma, né? Então, tudo isso é risco que a gente correria, mas a gente está torcendo para que a gente tenha uma reforma que atenda mais os anseios da população brasileira, né? Então, outro ponto importante, Nil, é com relação à reforma política, ao financiamento público. É outro tema polêmico também, financiamento público, financiamento privado. Então, se a gente for analisar os pormenores, né, da corrupção hoje no sistema político brasileiro, a gente vai ver que é exatamente a questão do financiamento privado das campanhas eleitorais. Então, a gente precisa, de fato, discutir uma proposta. Eu, particularmente, defendo que o financiamento seja público. Mas aí, se você perguntar, mas nós vamos pagar com recurso público as eleições, eu acharia melhor assim, né? Valores pré-determinados, né? Definidos de quanto seria o valor o custo de uma eleição, e esse recurso sair dos cofres públicos, né? Uma eleição fiscalizada, uma eleição onde realmente a justiça funcionasse para valer, coibisse qualquer tipo de abuso, e a gente banir de uma vez por outra essa questão do financiamento de empresas.
Isso que eles fizeram de mudar para candidato e jogar para partido, fizeram a mesma coisa, não mudaram nada na prática, né?
Na prática não muda nada, porque financiar partido e financiar o candidato, isso vai funcionar da mesma forma. Então o que poderia se fazer era acabar com o financiamento de empresas e poder, por exemplo, aprovar o financiamento de pessoa física. Você limita um valor X, um teto X, por pessoa física, né? Por exemplo, R$1.000 para uma eleição, ou R$500 para um cidadão, pessoa física, fazer uma doação ao seu candidato, de forma registrada, prestado conta. Então, isso aí eu acho que era importante, né? Manter, né, na reforma política, mas...
Desculpa, Adel, mas não mudou. Uma outra coisa que eu percebo que vai ficar do mesmo jeito é a regra que é desigual demais de proporcionalidade de tempo no rádio e na TV, nos guias eleitorais, né? Quer dizer, o partido que tem mais bancada vai sempre ter mais tempo do que aquele que... Isso vai ser sempre uma relação desigual demais, né?
Esse é outro ponto, Nil, que você tocou, fundamental. Essa questão da democratização, né? Da comunicação das campanhas, ou seja, né, da propaganda eleitoral. Precisaria se trabalhar esse tema na reforma política. A gente vê que candidatos, de partidos pequenos, né, candidatos inclusive com grandes potenciais, com grandes propostas, poderia ter tempos iguais aos candidatos que são majoritários, de grandes partidos maiores. Então a gente vê esse processo precarizado. Inclusive, Nil, é nesse processo aí, nesse sistema que nós temos aí, que entra também um pouco de corrupção. Ou seja, o que é que os candidatos fazem, os pré-candidatos? Muitas vezes eles fazem alianças políticas, e que essas alianças têm compromisso, você sabe disso, né? Para angariar mais partidos e mais partidos, para ter mais tempo na televisão, no rádio. Isso implica em quê? Implica em, né, muitas vezes, compra de candidatos e essa coisa toda. Então, lamentavelmente, precisa se trabalhar essa questão, combater aquilo que possa incidir em algum tipo de desvio de recurso público, de corrupção. Eu acho que isso é fundamental.
Bom, infelizmente, eu teria muito mais... Existem outras coisas para a gente conversar. O papo está muito bom e acho que está sendo muito importante esse debate para inserir a nossa comunidade, a nossa população nesses temas. Eu já falava com a Adelmo antes do debate que esse talvez fosse o momento mais importante para uma pressão da opinião pública, da sociedade, para ir à rua, para ir à porta do Congresso, para pressionar deputados, senadores, para fazer uma reforma política mais alinhada com a sociedade. É sempre importante dizer que, pela tese, pela teoria, o deputado jamais poderia representar seus interesses. Ele é um soldado, né, a serviço daquela parcela da população. Ele deveria, em tese e na prática, representar o sentimento dos eleitores que o colocaram para ocupar aquele espaço. A gente sabe que isso não acontece. Por isso estamos com um Congresso ainda mais corporativista, mais conservador, com mais dificuldade de aprovar reformas que realmente interessem à comunidade. A gente vê uma coisa sendo mantida ali, se evita piorar, ou algumas coisas das quais se avançam menos, talvez aí, é fato que acabar a reeleição me parece ter sido algo importante, mas já a cobrança da opinião pública para que isso também se expanda para outros setores, e de nossa parte a gente tem mais é que debater e fazer a população também se inteirar desses temas. Adelmo, muito obrigado, e a gente continua à disposição, amigo. Foi um prazer tê-lo aqui.
Agradeço, Nil. Para concluir, eu queria aqui só colocar rapidamente um ponto aqui que eu acho fundamental. A questão da participação das mulheres na política brasileira, no Congresso Nacional. Eu acho que nessa reforma teria que se discutir uma política de cotas, né, para as mulheres. Eu acho que era fundamental se aprovar isso, porque as mulheres estão demonstrando uma capacidade maior, né, de atuar, de participar e de fazer mais pelo Brasil. Então, eu acharia que devia se trabalhar um pouco nessa reforma política, a questão de cota para as mulheres, porque o Congresso ainda está muito machista, para o meu gosto. Então, era outro ponto fundamental. Então, agradeço, Nil, pela participação, e a gente está à disposição para, em outro momento, poder contribuir aqui com a Rádio Pajé. Um abraço a todos e bom dia.
Obrigado, Adelmo. Final do debate de hoje. O debate das 10.